Radar 97.8.
Na semana passada, a Discopátria teve como destaque José Tornada. Descobrimos Love, Hope, Desire and Fear, o álbum de estreia do pianista, compositor e produtor que hoje está aqui à minha frente e que, na verdade, já conta com uns bons anos de trabalho às costas, apesar de álbum de estreia. É sempre interessante quando vem já com muitos anos de trabalho às costas e vamos falar sobre isso. Bom dia, José Tornada, bem-vindo à Manhã da Radar.
Olá, bom dia, obrigado.
Obrigado por passares a manhã aqui comigo e já que estás há um bocadinho e já me ajudaste aqui a mexer na playlist desta manhã e tudo, já olhaste aqui para os nossos temas e tudo. E obrigado por teres vindo até aqui para falar um bocadinho sobre o álbum. Parabéns, o álbum saiu na passada sexta-feira.
Exatamente.
Nós estivemos a ouvi-lo aqui em avanço ao longo da semana e, portanto, os ouvintes Radar, os ouvintes atentos, já tem uma semana de estágio com o teu álbum. Nós já vamos ao processo criativo, à forma como tu construíste este álbum, mas primeiro, que história é que este trabalho nos conta? Existe uma história, existe uma narrativa? Que narrativa é essa?
Quando eu estava a decidir o que é que o álbum iria falar ou o que é que o álbum iria ser, uhum, enquanto um todo, eu tive a necessidade de humanizar o trabalho. Eu não queria que o trabalho fosse só umas peças de piano e umas peças de violino, porque achava que iria faltar alguma coisa. Também por ser o primeiro trabalho que eu faço, e acho que o músico às vezes procura legitimidade através destas coisas para que o trabalho faça mais sentido. Então eu comecei a procurar poemas na internet de pessoas a dizerem poemas copyright free, coisas desse género, uhum, e comecei a tocar piano por cima. E à segunda tentativa encontrei uma mulher que se chama Rosa Sabra, uhum, que faz poemas e performances e coisas completamente surreais dela a gritar. comecei a tocar piano por cima daquilo e pensei, bem, é isto, não há hipótese, é isto que eu vou fazer. Então peguei, ouvi centenas de poemas dela e tentei construir uma história e peguei em poemas, fiz copiar, cortar, não sei o quê, para tentar fazer uma história. E realmente havia uma linha comum em tudo aquilo que ela escrevia e dizia, que era o facto de ter perdido o marido há uns anos atrás. Marido, companheiro, nunca percebi, uhum, bem, nem nunca lhe perguntei.
Ok.
E o álbum fala disso. Mesmo os títulos das músicas também vão beber um bocadinho disso, porque como a música é instrumental, às vezes é difícil dar títulos, não é, uhum, porque a música não fala de nada, né? Uhum. Pode-nos transmitir certa coisa, mas efetivamente um músico, quando acaba de fazer uma música instrumental, não pensa, epá, esta música vai se chamar, não sei o quê.
Ou a narrativa dela está sempre por dentro da tua cabeça, ou é uma coisa mais...
Sim, exato.
Pode ser mais íntima.
Sim,
não?
Pode ser uma coisa um bocado até mais imagética, mas sim, o conceito do álbum roda muito à volta da história da Roses, e depois construiu o resto, o título das músicas, e foi isso.
Mesmo o próprio título do álbum, as palavras que usas para titular este álbum, demonstram, de certa forma, as fases da vida, as fases de uma relação, as fases também de os ciclos daquilo que nós chamamos, sim, uma relação, não é? Isso passou-te pela cabeça? É algo que te...
Passou. Este título do álbum eu tirei de um poema do século XIX, se não estou em erro, de um poeta inglês, que eu não me recordo o nome agora, que é podre. Mas... eu sei que o poema fala disso, fala no fundo das quatro emoções capitais que governam a vida humana, na, uhum, opinião dele, e também um bocadinho na minha, que é o amor, love, hope, desire and fear, né? Amor, uhum, esperança, desejo e medo. Uhum. E achei que era um título interessante, tendo em conta que o álbum fala precisamente disso.
Ok. Tu dizias, ainda agora dizias que não tinhas perguntado à Roses qual era, enfim, se era marido, se era companheiro, porque na verdade ela colaborou contigo também neste álbum. Ela está, sim, presente neste álbum também, não é?
Sim, mas foi uma participação um bocado estranha, porque mesmo a forma dela falar era assim um bocado estranha comigo. Eu dizia, sim, podes usar isso, estás à vontade, estou a adorar, não sei o quê. Passado tipo, uns meses, diz, olha, já está feito, queres ouvir? Zero, não me disse mais nada. Depois, passado uns tempos, disse, está brutal, não sei. Epá, mas era uma pessoa que notavas que havia dificuldade
própria.
Própria, muito, muito específica. Mas sim, tem uma participação preponderante sem querer, porque as coisas dela estão na internet, qualquer pessoa pode usá-las, pode, uhum, ir procurá-las. Sim, mas foi uma participação preponderante, porque realmente é o único fator humano que há no disco, não é? Uhum. Parece que se dissessem que o disco era feito por uma mulher e que era ela a fazer, os poemas também, era mais plausível até do que se fosse eu, não é? Mas, acho isso.
É curioso que digas isso. Como é que tu chegaste até ela na medida em que como é que tu tiraste o tempo também que precisavas para encontrar estes poemas, para encontrar estes conteúdos? Porque o processo de criação do álbum também é à volta de uma espécie de um retiro teu também, não é? Uhum. Como é que isso funcionou? Como é que isso aconteceu?
Isso aconteceu mesmo já na fase final em que eu tinha as músicas que eu achava que eram as principais e depois queria só arranjar um fio condutor. Em termos de disponibilidade mental para fazer, tinha disponibilidade mental máxima, porque estava a viver no Alentejo na altura, num pré-fabricado rodeado de ovelhas, e foi lá que eu compus o álbum todo e esquematizei tudo, depois só os pianos, gravei-os à parte, porque não, num pré-fabricado não cabe um piano, né?
Estamos a falar de que altura já agora? Ou sobre,
estamos a falar de 2021, okay. Durante o ano 2021, sim. E sem dúvida que isso deu-me a tranquilidade, essa vida rural deu-me a tranquilidade suficiente para poder trabalhar nas coisas que a vida urbana não dá. Claro que o álbum não tem fatores de ruralidade, porque não tem. Uhum. Até se pode dizer que pode ser um álbum mais urbano. Pronto, é um bocado abstrato isto, mas só tem, por acaso, tem uma coisa. Tenho numa música, tenho um áudio que eu gravei durante um churrasco. Eu precisava dar um ambiente à música, assim, mais humano, assim, de alguma coisa a acontecer. Sim. De fundo. E foi um churrasco que eu fiz lá em casa. Okay. E tinha lá o áudio gravado do telemóvel e depois meti no álbum. Queria deixar só um bocadinho do Alentejo lá.
E essa tranquilidade também é, de certa forma, o ponto para ti. Para quem não sabe, ou para voltarmos um bocadinho atrás, tu participaste em projetos como os Lost Waves, como os League também. Ou seja, de repente, como é que tu chegas também desses projetos até aqui, até este? Como é que tu sentiste que tinhas isto para dizer também no teu projeto solo?
Eu sempre quis fazer isto de forma... Eu acho que sempre quis fazer isto, só que eu nunca achei que tinha legitimidade suficiente para fazer isto. Quando tu tens 18 anos ou 19 anos, tu queres ir tocar e queres andar aí a dar concertos com uma guitarra. Tu não queres fazer música clássica, é a realidade. E tens o imaginário, sei lá, queres ir a um festival, queres ir tocar ao Paredes, queres ir tocar a um lado qualquer, ou ao Live. Não interessa. E a imagética, a minha imagética nessa altura, era um bocado isso. O que era ser música era isso, não era nada disto. Mas sempre quis fazer música clássica, porque sempre me interessei por música clássica e pensava assim: quem me dera um dia poder fazer isto, meu? Sabe, é para quem me dera. E achava que era impossível, achava que era ridículo. Sim. E passado estes anos todos, sei lá, para mim é o que faz sentido, porque já não consigo fazer música indie, não consigo fazer música eletrónica, já não tenho interesse. Uhum. Já passei por isso, bem ou mal. Já está feito.
É a procura. Isso é curioso, porque significa que, enquanto artista, tu chegaste a um momento em que tu estás cada vez mais a conhecer-te a ti próprio, a conhecer aquilo que te faz sentido musicalmente, não é?
Sim. Como é óbvio, essa bagagem que trago do indie e disso tudo, sei lá, te faz com que isto seja um álbum de música clássica, mas não é música clássica, é música instrumental, alternativa, música clássica alternativa. Eu nem sequer tenho formação clássica, eu nem sequer sei ler pautas. Pior do que isso, eu nem sequer sei tocar uma música no piano que não seja minha.
Isso é muito curioso.
A sério, não sei mesmo. Aprendi a tocar Moonlight Sonata quando tinha para aí 14 ou 15 anos. Só isso.
Isso é muito curioso. É. Mas isso resultou do teu próprio processo de aprendizagem? Como é que isso...
Isto aconteceu porque ouvia muito Radiohead quando era puto. E quando ouves e quando vou tentar tocar no piano e na guitarra, principalmente estudar estruturas de acordes e isso tudo, é uma masterclass em todos os aspectos.
Gigantesca.
Gigantesca. E, sim, em relação a isso da formação clássica e do conservatório, pá, certamente para pessoas faz sentido. Para mim, não fez sentido, nunca tive, por isso não posso falar sobre isso.
Nós estávamos há bocadinho a falar em off também sobre a transposição destas canções para o ao vivo e para a forma como tu próprio também estás a pensar como é que isso vai acontecer. Qual é o desafio de transpor estas canções que colocaste no álbum para um concerto, para um palco?
Quando comecei a escrever o álbum, eu não pensava minimamente no que é que iria ser o concerto, não estava minimamente preocupado com isso. Agora, que altura chegou, uma pessoa pensa, tenho aqui um álbum de música clássica que tem músicas orquestradas com uma data de instrumentos ao mesmo tempo e tu pensas, é impossível fazeres isto no estado de evolução que estás enquanto carreira, não é? Tens de fazer tudo sozinho. Então, agora estou a preparar os espetáculos ao vivo, é quase como se estivesse a fazer um segundo álbum, porque tenho que alterar de tal forma as coisas, meter músicas novas, usar mais sintetizadores, que é uma coisa que eu gosto, E sei lá, é como estar a fazer de novo tudo, quase. Tentar, como é óbvio, que a essência seja a revolta do álbum, mas com muitas coisas à volta a acontecer que não existiam, e daí ser trabalhoso.
Pois olha, nós aqui temos a sorte de te ouvir a ti em a solo e não só com o álbum na semana passada, mas aqui também ao vivo, e por isso vou deixar-te, de certa forma, virares-te para o outro lado. Muito obrigado por esta conversa, José Tornada, à conversa comigo aqui nos estúdios da Radar. Vamos ouvi-lo a tocar duas canções deste. Vamos ouvi-lo a tocar duas canções deste álbum já de seguida, aqui na antena da Radar. É já daqui a pouco, vamos fazê-lo nos 97.8 e também em radarlisboa.fm. José Tornada está connosco aqui nos estúdios da Radar e é o que vamos ouvir já de seguida. Na antena da Radar que escutamos ao vivo José Tornada nesta manhã de segunda-feira, 3 de outubro, e a apresentação deste Love, Hope, Desire and Fear. Quando quiseres. Thank you. Love, Hope, Desire and Fear, o disco de estreia de José Tornada que hoje escutámos ao vivo aqui nos estúdios da Radar. Obrigado, José.
Obrigado.
Radar 97.8.